coisa aqui, ele consegue ver.
Então vamos lá.
Um, dois, três e... Boteco do Metal na área! E hoje vamos voltar para a nossa super série aclamada pela crítica, Álbuns dos Anos 80. E hoje é o ano de 1989. Estou aqui com você, com meus amigos, companheiro do podcast, Leandro, Cris e Rodrigo. Beleza, galera?
Beleza.
Beleza. Olá.
O ChatGPT funciona hoje ou só porque eu tô de volta não precisa mais dele?
Ah, eu não sei. Vai funcionar o ChatGPT? Porque tá demais.
Aguarde. Na finaleira a gente vai colocar no ChatGPT qual o melhor álbum de 89.
Vamos ver. Pronto. Então, beleza. E hoje, então, a gente vai falar dos álbuns de 89 que estamos chegando lá.
É o último.
No final. É o último? Vai ter o 90?
Não, o 90 é os anos 90.
A gente começou em 80 ou 81?
A gente começou em 81.
Começou errado já, então.
Não, é porque eu não sei.
Porque você falou que a década de 80 era de 81 a 90, a culpa é sua.
Tá, então, o ano de 90 é a década de 90, correto?
Tá, eu não sei. Mas, então, a gente vai ver isso depois. E, galera, vamos agora, então, para o primeiro álbum. É os álbuns mais importantes, os melhores álbuns, segundo o Boteco do Metal. Cris, normalmente, traz uns álbuns que ele... É que ele acha, mas não, traga um álbum que você gosta. Você gosta, você tem que falar oito músicas da álbum.
Plínio, eu quero dizer que esse é o... Eu começar diferente, tá? Vamos começar diferente, vamos inovar. Vamos inovar.
Lá vem.
Vamos pensar fora da caixa.
Vamos pensar out of the box.
Como é que você vai pensar fora da caixa? Vai trazer um álbum que não é de 89 em 89? É isso?
É isso. Boa provocação. Eu vou ler a letra, uma parte da letra, vocês vão adivinhar a banda e a música e o álbum. Pode
Running
ser?
Wild.
Vixe, pode ser?
Blind Guardian.
Escute. And Forever After, You Can Hear the Laughter. World Being Plastered by the Evil Bastard.
Oh, isso aí.
Exterminating Faster, Devastating Plaster, Fabulous Disaster.
Tá recitando poema.
Eu não falo inglês também. E esse negócio tá muito rico. Vai, traz teu álbum aí.
Velho, 89 é o ano do thrash metal pra mim. Então eu vou trazer Exodus, Fabulous Disaster, porque é o álbum mais foda do Exodus, na minha opinião, porque tem a música Fabulous Disaster, que eu acabei de recitar aqui, e a Toxic Waltz, que é a música do Mosh Pit, né? Que é a música favorita do Exodus, Toxic Waltz. Então,
seria essa música a mais clássica do Exodus? Não, mas eu sei que não.
Pra mim é a minha favorita, e a letra dela conta a história... A história de entrar no Mosh Pit e dar pancada no amigo, né?
Do jeito que tu falasse, recitasse a letra, parecia Carlos do Mundo e Andrade, né?
Total.
Cara, vocês gostam desse álbum aí? Fabulous Disaster?
Eu gosto, agora bota o celular aqui pra mim.
É bom álbum, velho.
Não, eu gosto desse... Assim, os anos 80 do Exodus, né? O Exodus que talvez tenha o álbum de estreia, o melhor álbum de estreia do thrash metal de todas as histórias, de todos os tempos, de todos. Talvez sim, talvez não, talvez. Mas, gosto muito do Exodus, vi no Moa... E é isso aí.
Você viu no Moa?
Vi no Moa, porque tocou, velho. Isso tocou no Moa.
Porra.
Não, foi acabando,
e o show do Testament que a gente foi. Lembra?
O show do Testament que a gente foi. O Êxodo acabou com
o Testament.
Acabou com
o Testament. O show acabou. Depois o Êxodo tocou. O show acabou. Quando o Testament tocou, a gente tava todo mundo morto lá. Tava todo mundo lá só curtindo, descansando.
Ah, então já que a gente... Vou trazer meu álbum agora. Já que a gente emendou Êxodo com o Testament, eu vou trazer logo o álbum do Testament. O Practice... Practice what you preach.
Pergunta pro
anglofone
aí.
Practice what you preach. É, pratica o que você prega. Porra, eu tenho que. Porra, sou foda. Sou quase um Google
Translator. É basicamente, faça o que eu faço e não o que eu não. Faça o que eu falo e não o que eu faço.
Não sei.
Faça o que você prega, é isso.
Que é o terceiro álbum do Testament. Ele chegou ao top 100, né? Da top 200 da Billboard. Pra uma banda de thrash metal. Pô, nos anos 80, coisa linda de papai.
Master, né? Of Puppets, qual?
eu não sei.
Você falou nos anos 80, como se fosse difícil, mas você não saiu...
Mas provavelmente tu também botasse
Se álbum de trash não saiu nos top na década de 80, não saiu mais também,
é verdade,
né?
É verdade. Tem a própria Practice What You Preach. What to preach, pô, é difícil.
Preach.
Practice what
é difícil to pra
preach.
Você, pai.
Porque minha língua é enrolada mesmo.
Manda nos comentários aí, manda uma mensagem, como é que você pronuncia isso?
Essa é mais fácil, End Life. Olha, é muito mais fácil. Essa música é muito foda. O álbum é muito bom. Eu acho o baixo desse álbum um pouco meio mais alto que dos, tá ligado? Mas eu acho massa, assim, do a própria Practice What You Preach, o baixo é espetacular. Então fica aí com Testament, esse álbum, que eu não vou falar mais o nome dele não, porque você já escutou em todas as pronúncias
possíveis. Tu não vai cortar a linha do thrash metal aí, né?
É, tu vai cortar não.
Vou cortar, vou trazer aqui.
Oh, lá vem.
Annihilator.
Alice in Hell.
Listen.
In Hell.
Alice in Hell. Pepeu. Tio Jeff Waters. Aqui.
Tio, o Jeff das Águas.
É, tá, mora aqui, bem pertinho da gente.
Jeff do, parece que tá na Europa agora.
É verdade.
Ô, Jeff Cabeça, Caixa d'Água.
Cara, esse álbum do Annihilator, Alice in Hell. Leandro, seria esse top 3 álbuns de thrash metal todos os tempos?
Não. Calma lá, calma lá.
Nem fodendo. É um álbum muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
Pega, vamos pro próximo aí. Tem muito álbum pra passar.
É, a gente
pode... Tu não vai cortar?
Vamos... É minha vez?
A gente sempre perde muito tempo no começo e depois começa a acelerar no final.
Vai. Vai acelerar agora, vai.
Mete um thrash metal aí pra não...
Vamos acelerar. Eu trouxe
aqui o thrash metal. Já tenho metal pra caramba nessa época.
Eu trouxe aqui o Leave Scars do Dark Angel.
Olha aí, ó. É muito thrash metal. Esse ano, ano do thrash metal.
Dark Angel não é Death Angel. Vamos fazer o disclaimer.
Não é. E que Death Angel também é muito bom. Mas não tem álbum esse ano, né? O Dark Angel tem o Leave Scars, que é uma barulheira da boa.
Mas é mais death ou mais trash?
Eu acho que é mais trash, mas tem um pouquinho de death ali, né?
Death metal, é verdade. Tem muitas coisas. Eu e Chris tá dividindo aqui o celular.
Ó, vamos manter no trash?
Vai manter
você então, que manda, trash. Eu vou seguir minha lista.
Virou
uma regra?
Já agora, falei isso aqui. Overkill, The Ears of Decay, tem a música Elimination, The Ears of Decay, Evil Never Dies. É uma delícia, Overkill é uma delícia pra escutar. E vocês não escutam porque vocês são uns bosta.
Obrigado.
Muito obrigado pela parte que nos toca.
Seria Annihilator, Overkill, sua banda preferida, thrash metal?
Ao vivo não, porque eu ainda não vi, mas ao vivo é Destruction.
Ao vivo é Destruction.
No estúdio é Overkill.
Ah, feliz. Destruction, realmente, o show do Destruction é foda. E falando em Destruction, vou trazer uma banda que tem nada a ver com Destruction, que é o Sepultura com Beneath the Remains.
Ah, sim. Não dá pra deixar de
não dá,
fazer.
Velho. A própria Beneath the Remains. A Inner Self. Chris, fale da Inner Self.
In My Inner Self. Foi no Rock in Rio? Que ele fala, hey, my inner self. Day. Cara, é aquela parte, acho que foi.
Foda.
É muito foda.
Até
foda.
Hoje eu atravesso a rua numa perna só por causa da porra desse clipe.
Do clipe de Inner Self. Assim, o álbum tem Stronger Than Hate, tem Max Hypnosis. É foda.
Não, mas a Inner.
Foda pra caralho.
Mas a Inner Self é.
É, seria. Não, eu vou parar com esse. Seria. Tá bom. Três vezes já foi bom. Se não, a piada perde a graça.
Que ser, será que seria esse o próximo álbum dos Irmãos Cavaleira?
Então, talvez sim, talvez não, talvez. Leandro, traga o seu álbum de thrash metal dos anos 80.
Não vou trazer mais thrash metal.
Ah, cortou a
cor. Chega. Aí. Eu vou trazer um álbum, mas eu quero que o Chris fale dele.
Fale.
Tá preparado? Tá me ouvindo aí?
Tô.
Agora fala então, no microfone.
Tá. Tô. Follow. The Blind, siga o cego. Eu quero falar desse álbum, muito bom, muito obrigado, tu me deu a deixa.
Te dei a deixa.
Cara, eu queria falar desse álbum aí. Esse álbum...
O Leandro tá terceirizando o trabalho
aqui. Escuta, isso vai ser um momento inédito do Boteco do Metal. Esse álbum aí, o Hans Kirsch, ele estraga o álbum. Ele estraga o álbum inteiro com o vocal dele. Me desculpe.
Tim Schafer.
Me desculpe, cara. É, eu escutei esse álbum, eu escutei até o remaster, né, desse álbum. Mas toda a parte, ele é o Blind Guardian antigo, o instrumental é muito foda, mas o vocal do Hans, que ele canta muito bem, a gente já viu ele ao vivo várias vezes, nesse álbum ele literalmente estraga o álbum inteiramente.
Vou fazer
o
meu culpa, porque os primeiros álbuns do Blind Guardian, ele canta desse jeito, ele foi maturando mais.
E quando, depois... quando ele aprendeu, maturou, ficou bom. Nesse álbum não tá bom. Tá muito ruim.
Assim, eu acho que comparado que tinha anterior, não...
não tem
evolução ali, cara.
Evolução, velho.
Tu percebe evolução, sim. Mas ainda assim, não é o Blind Guardian bom. Mas o instrumental tá ali, né?
Tu é engenheiro de obra pronta, velho.
Velho.
O cara tem 30 anos de estrada. Você não apoia a banda underground. Não vai com essa pinta aí, ó.
Não, mas é. Cara, eu escutei esse álbum e falei, meu Deus do céu, cara, esse vocal não dá pra escutar.
Que isso? Não é ruim,
não, assim. Não.
Realmente me incomodou.
Esquece a crise. Ele não sabe.
Esquece a crise. O álbum é bom e ponto.
Ele não sabe.
Escuta pelo instrumental. O instrumental tá foda pra
caralho. É, instrumental. É, o Blind Guardian é foda. E vou trazer outra banda.
Já falou demais de Blind Guardian.
É minha vez. Blind Guardian. Blind Guardian.
Porque
confundiu falou. Tudo. É. Confundiu tudo. Leandro
terceirizou o trabalho dele aí. Tá causando. Vai, diz aí,
Rodrigo. Eu vou trazer aqui o Dr. Feelgood do Motley Crue.
Não vai terceirizar pra mim, não.
Furou o olho. Furou o olho.
Vou terceirizar também. Que há quem diga que é o melhor álbum do Motley Crue. Eu não concordo, mas
que música que tem nesse álbum aí? Que música tem?
O Dr. Feelgood.
Não gosto. O que mais tem?
Without
You.
O que mais tem? Só isso? Não, mas não tem a...
Kickstart.
Too Young to Fall.
Não, é Shadow of the Devil.
Ah, então esse é o bom.
Que esse sim é o meu,
meu favorito.
Tem um monte de hit, mas é o auge da época clássica do Motley Crue, né? Com certeza.
É.
Entendi.
É o auge é ali, velho.
Fale mais.
Por isso que vale
ele terceirizou, então você tem que
explicar. O Shadow of the Devil veio depois ou antes disso aí?
Bem antes. O Shadow of the Devil é o segundo. Aliás, tem uma banda aqui que tá fazendo uma turnê.
Ah, é mesmo? Conte
uma
mais.
Uma banda tributa ao Motley Crue fazendo uma turnê só tocando esse álbum, o Shadow of the Devil, que faz 40 anos esse ano. Então, entendi. Montreal Crew, procura aí, segue a gente. Trocando no Quebec, em Ontário.
O Jabá, sem autorização,
pô, comprei até uma peruca pra fazer a porra toda.
Eu ouvi dizer que o baixista dessa banda tinha um cabelo e cortou o cabelo. Tinha um cabelo comprido, assim, maior que o meu, assim, cortou. Ficou carequinha, cara.
Dizem.
Igual Nick Six. Aquilo é peruca pra mim. Mas acho que é o ápice da formação clássica, em termos de criatividade e produção, né? Esse álbum aí pôs o Bob Rock lá em cima.
Foi esse álbum aí que fez o Metallica pegar ele pra...
É, tanto que o Lars Ulrich falou... Quero que o meu próximo álbum soe igual o Dr. Feelgood.
Ali o próximo álbum foi o... Black Album. Ah, e você gostou da sincronia aqui? Ah, palma pra gente. Cadê a palma?
Palma,
cadê a
palma? Calma, qualquer, palma. Qualquer. É isso aí.
Não, acertei.
Muito obrigado.
O Dr. Field também saiu lá no 200 da Billboard, não sei o quê, né? Foi bem.
Se deu bem, vamos dizer assim, se deu bem. Cris, agora é sua vez, finalmente. Fale e não olhe nem pra gente, porque você já falou na parte de Leandro, então você tem que falar agora na sua parte.
Eu queria seguir no trash aqui.
Ah, não, chega.
Chega de trash?
Não, tô brincando.
Porra. Tá, então eu queria falar de uma banda que tu furou meus olhos antes, Running Wild, que é o Death or Glory, é o nome do álbum. E tem a música que é, junto com a Holy Wars, a melhor introdução do heavy metal de todos os tempos. Que o nome da música é Riding the Storm. Escuta essa música, Riding the Storm, do álbum Death or Glory, do Running Wild. A introdução é sensacional, cara. Aquilo ali é heavy metal, cara. E ele me lembra um pouco o Holy Wars, que é aquela introdução muito comprida, toda trabalhada. Então, Running Wild, que é uma banda que a gente nunca vai ver no nosso território aqui da
América. Vai contar isso de novo. Conta de novo.
Conta de novo.
É o bingo.
Peraí, momento crise. É o B.
Devia ser o momento C, né? Mas tudo bem. Ó, você sabia que o Running Wild não anda de avião? Pois é. Então, ele nunca estará nas nossas terras aqui e nem nas terras tupiniquins. Então, se você quiser ver o Running Wild, você vá à Europa. Mais especificamente...
Ao Wacken, isso eu toco lá.
À Alemanha.
Nem barco, Cris?
É, né? Não dá, sei. Né?
O cruzeiro tá caro. O
barco de lá pra cá dá quantos dias?
Acho que o cruzeiro também tá caro, né? Mas agora é minha vez, que eu vou trazer uma banda que eu falei há pouco tempo dela, fiz porque eu fiz um episódio solo, né? Eu tentei sair carreira solo, mal sucedida, fiz que nem o Bruce Dixon, né? Tentei sair carreira solo, não consegui e voltei pra banda. É, voltei pra Aurélio, voltei pra...
Aliás, só pra dizer, Bruce Dixon começou a carreira solo dele em 89.
É verdade!
Foi o álbum. Palma pra Rodrigo, cadê o Rodrigo? Palma pra Rodrigo, eu sei.
Qual que foi o álbum?
Não sei qual que foi o primeiro álbum. Qual que foi o primeiro álbum?
Mas o primeiro álbum não foi em 89, né?
Milionaire.
Por que esse nome?
Porque o Nick Six comeu a mulher dele. Exatamente por isso. E cara, eu vou falar do Savatage, que eu acabei de falar, que vai voltar o Savatage. Ainda bem, vou ver o Savatage ao vivo com a formação do Wake of Magellan, do Winter Dead, que é a minha formação do Savatage preferida. Mas esse álbum aqui, de 89, é o Gutter Ballet, quinto álbum do Savatage, o segundo com o Paul O'Neill. Of Rage and War, Gutter Ballet, Temptation Revelation, When the Crowds Are Gone, a última música, Summer Rain, que é linda, maravilhosa, esse álbum é lindo, amo Sabotagem de Coração. E esse é, seria, eu acho que é esse, eu vou apostar que o ChatGPT vai falar que esse é o melhor álbum de 89. Olha. Depois a gente faz uma aposta. Mas
tu tá alimentando o ChatGPT aí.
Né? o ChatGPT já treinou, ele não realimenta, então estamos safe.
Então, beleza. Então vamos embora, Leandro. Agora é a sua vez, traga o minha álbum vez. Do Sabotagem de 89.
Deixa eu ver o que eu vou terceirizar aqui da minha lista. Não, mas continuando no Farofa, cara, tem o álbum inicial do Skid Row,
Ah, o primeiro do Skid Row, velho,
é lindo, é muito bom, cara.
Eu fiz essa pergunta no chat, né,
No
chat GPT? No chat do Boteco do Metal, que se você, né, pagar $1 milhão, você pode entrar no grupo lá e
conversar com a gente.
E, cara, eu fiz a pergunta polêmica que o Skid Row... Como é que foi a pergunta que eu fiz? Não, tu respondesse, pô.
Eu nem li essa pergunta.
O Skid Row precisa do Sebastian Bach, algo desse tipo, porque álbum do Skid Row, que é muito bom, o vocal é igual ao do Sebastian Bach.
Mas então, quando a gente chegar na série de 2023, a gente fala.
Então tá certo,
vou demorar um pouquinho.
Daqui pra lá vou estar com cabelo branco.
Tem as clássicas do Skid Row, estão nesse álbum, né? Até lá você tá de cabelo branco.
O cabelo todo branco, você quer dizer, né?
Você tá falando de 2023, né? Especificamente. Não quando a gente gravar lá por 2090.
Tem Sweet Little Sister. Big Guns. Remember You, Waiting in Life.
You've Gone Wild.
É o melhor álbum dos caras, então.
É, praticamente a coletânea deles.
Exatamente.
Faltou o primeiro Business lá.
O Best Of. O Skid Row, que era a mesma galera ali do Bon Jovi, né? Da mesma área e tal, era todo mundo amigo.
Eu tenho uma anedota. Uma vez eu tava num show no Underground, e daí os caras chegaram assim e começaram a tocar 18 and... Como é que é o nome da música?
18 and Life.
18 and Life. E daí o cara do meu lado, assim, quando eles começaram a tocar, né? One boy. E daí o cara do meu lado, assim, olhou pra mim. Esses músicos estão querendo comer alguém, né?
Ah, certeza. Tocou isso que é pra comer alguém.
Né? Então, tá, é isso aí.
Muito obrigado. Muito obrigado.
É isso aí, agora
a galera ficou Hodgson. Muito feliz.
Acabou meus álbuns de 89. Não tem outra coisa.
Acabou 89?
Pô, véio, 89 é fraco pra mim. É,
fala que o Muro de Berlim caiu. Fala do...
Não, o Muro de Berlim caiu em 91.
89. Ih, 89.
Vixe, eu não sei. Terceiriza aí. Pergunta pro chat GPT.
Eu acho que vocês estão muito extremos aí com o Rodrigo. E tem uma agressão extrema. E eu acho
Rodrigo,
que
ninguém tá falando. A gente tá falando.
Você vai falar do Extreme?
E ele nasceu em Berlim?
Ele pegou.
Você vai falar Extreme?
Eu queria falar de uma Extreme Aggression do Creator, que é um bom álbum, cara.
Ah, eu pensei que ia falar da banda Extreme, que lançou o álbum Extreme. Também,
não. Tá, mas voltando pro thrash metal aqui, o Creator lançou Extreme Aggression, que tem a música. Tem duas músicas muito boas desse álbum, as outras são ok. Que é a música Extreme Aggression and a Betrayer. Então, vale a pena aí. Cara, esse é o ano do thrash metal. Eu tô falando, cara. Vocês não acreditam.
É, mas tem muita coisa do death também, do death metal. Eu vou trazer agora um álbum de death metal que vale muito tá aqui, que é o Altar of Madness do Morbid Angel, que é considerado por muitos o melhor álbum de death metal de todos os tempos, melhor que
é sério mesmo?
Tá. É sério. Pode
perguntar no chat GPT.
Pode perguntar aí.
É considerado por você também?
Aqui, ó. Altars of Madness é o álbum de estreia da banda Morbid Angel, lançado dia 12 de maio de 89. Altars of Madness foi eleito o melhor disco de death metal de todos os tempos pela revista Decibel e Terrorizer. Tem a Immortal Rites, tem a Suffocation, tem a Maze of Torment, mas Immortal Rites é a primeira música do álbum, né? Já começa... Que bem, irmão, eu vi ao vivo no grupo português.
Viu nada. Mentira.
Vi. Lindo, maravilhoso. E foda pra caralho. Morbid Angel, lindo, maravilhoso.
E tu concorda com essa afirmação aí? Melhor álbum de death de todos os
tempos? É top 3. Vamos dizer assim.
Cara, Morbid Angel é muito...
Tu nunca escutasse, pô. Agora, ele fala das coisas, porque falar, ele viu no desenho do Snoopy, sei lá.
Vou falar Morbid um álbum bom de verdade.
Vai, diz aí.
Que saiu esse ano. Esse ano? Bom de verdade.
Esse
89.
Ano. Esse ano.
89. Pega o meu DeLorean aqui. É o Theater of Fate do Viper.
Eu pensei que o Plínio ia trazer esse álbum aí.
O Theater of Fate do Viper. Eu não me lembrei dele.
É, okay. Faz tempo já, né?
Tu não é fã? Tu não é fã do, do...
É o primeiro álbum que o André Matos canta pra valer.
É o segundo do Viper.
É, primeiro não conta.
É, o primeiro tava bem verde, né?
Primeiro não conta aí.
Mas o segundo já é a voz do André Matos.
Já,
a voz. Que idade ele tinha? Que nem 18?
Ali, devia ter uns 16, 17.
Caralho.
17. Bem moleque. A banda inteira era moleque.
Era moleque, né? Ives Passar é o...
Ives... Pete Passer. Foram pra cima, velho.
Foi.
Abriu a porta, é.
E o álbum é muito bom. É
excelente.
Living for the Night.
Essa é a música que é mais famosa do Viper, né?
É,
Living for the Night. Com o André Matos, sim.
É, Rebel Maniac também, que não é com o André Matos, também é bem famosa. Aquela Everybody, Everybody, Everybody.
Que é mais um rockão, né? É mais um rockão do que um metal.
Rodrigo, o que é que você acha do carro Viper?
É. Eu não acho
qual,
nada.
Qual que foi o modelo do carro de 89? Qual foi o modelo mais vendido?
Qual foi o modelo do carro?
89. Ou qual que era o mini bug que você tinha em 89?
Deve ser um Fuscão, né? Não, Fuscão não.
39, se bobear, era para que não fabricava mais Fusca.
O Fiat 141 é de quando?
É antes disso, velho. 47 assim. Ainda. 141 só se...
É 147.
Na tua hora era tão ruim.
Então, porque eu não era nascido, então eu tô ruim. Vai, Rodrigo, é café com leite agora, tu vai...
Eu anotei aqui os álbuns que eu tinha quase certeza que vocês não iam falar, e até agora tá dando certo, com exceção do Blind Guardian.
Peraí, eu tenho mais aqui.
Não, mas quando tu for no meu olho no Blind Guardian, e eu vou deixar pra próxima agora... Pra tu falar da banda que eu tô pensando. Então eu vou falar de outra banda agora.
Faz a lista aí do que
Não, fala logo. Stratovarius. Fright Night,
que é com quem é o vocal?
Quem é o vocal? Não sei.
Porra, velho. É Tim Tolkien. O guitarrista era o vocal do Stratovarius.
Que não é.
É o último álbum que ele canta?
Não, acho que tem o Dream Space, que depois, aí depois vem o.
Não é tão bueno, mas. É ok.
É, não... O álbum em si tem uma música ou duas, mas o álbum em si é muito marromeno mesmo.
É bem marromeno. Então é um álbum esquecível do então trabalho aí, fica aí.
Por que trouxe o álbum ruim? Trago, né? Eu não trago, mas
não, porque agora o Plínio vai falar do álbum que eu tô pensando.
Não, vou falar agora porque é hora de falar do Metal Church. Eu vou falar pra você.
Tava esperando.
Você já ouviu o Metal Church hoje? Você não ouviu o Metal Church? Você devia ouvir Metal Church.
Pior que é
Metal
verdade, Church é divertido hoje. Pra caramba.
Blessing in Disguise. Esse álbum, acho que é o quarto álbum. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o terceiro álbum do Metal Church. O primeiro com o Mark Howe, que substituiu o David Wayne, né? Que o David Wayne saiu pra formar o Reverend. E o Mark Howe pegou o vocal do Metal Church. O Mark Howe, que infelizmente faleceu. E eu tenho que falar isso porque meus amigos esperam isso,
claro,
de mim.
Espera.
E, cara, esse álbum tem uma das melhores músicas do Metal Church pra mim de todos os tempos, que é a Fake Healer. É linda essa música, é uma música linda. Botei quando a gente tava pintando o teu quarto lá. Rodrigo fez, que banda do cara, que banda é essa? Tenho que
Rodrigo chutar. Tirou a roupa, ficou nu.
É desse álbum aí? É desse álbum.
Lindo, maravilhoso. Escuta o Metal Church. Escuta, e você... Eu vou chegar na sua casa, bater na porta com a Bíblia e dizer, você já ouviu Metal Church? Porque tem que ser ouvido.
Tem que ser ouvido.
Vai, diz aí. E Leandro agora tá trazendo aqui. O que você achou? Rodrigo já falou que agora eu pergunto tudo pra ele porque ele não tem mais álbum, então ele é café com leite.
O que você acha que eu vou trazer agora?
O que é que eu vou trazer? Sei lá.
Não, o Rodrigo, ele tem que adivinhar.
Não sei porque...
Eu sei.
Lista, vocês falaram...
Tu não sabe porque tu dormiu no mesmo show do último show dessa banda.
Dream Theater.
O melhor fica pro final. Mas eu posso trazer isso agora. Mas é o primeiro álbum, né, velho, do Dream Theater. Nem é tão bom, na minha opinião, cara.
É com o nome do vocalista?
Não lembro o nome do cara. Se não é bom, não traz. São os melhores álbuns de 89, o nome do episódio.
É Dream Day Unite.
Bota pra fuder, Rodrigo.
Boto. Tem o que bota?
Eu nem ia trazer esse álbum.
Mas é crítico falando mesmo?
Pois é, mas é o...
Menção rosa, então.
Isso não é nada, agora vamos falar do álbum.
Que música tem nesse álbum de boa aí? É o Dream Theater que a gente conhece ou
tem,
é tipo...
Tem, não é ainda.
Tem a Fortune in Lies desse álbum.
A Fortune in Lies.
Que é boa. Que é massa.
Acho que é isso.
Pronto. E acabou. Só escutei ela e não...
Que é isso. Mas o álbum que ia trazer...
Quebra o disco.
Então vai.
A banda que esses dois faltaram com respeito. Quero deixar registrado isso. Os caras dormiram.
Qual dos dois?
Dois. Quem que eu tô trazendo? Aquela banda que a gente achou conhecia e cantou
mas
todas
as... Mas pra
quem
tá escutando, não sabe que são os dois. Quem são os dois?
Os dois são... Eu não vou citar nomes, mas não é eu e o Plínio aqui. Talvez seja o Cris e o Rodrigo.
Não sei quem é.
Então fale, discute sobre o Slip of the Tongue do Whitesnake.
É uma mulher. Quem que toca guitarra nesse álbum?
Meu Deus, os dois, né? Os dois. Adrian Van Der Berg e Steve Vai. Só isso. Só isso. Isso. tu tá com o quê?
Que música tem nesse álbum aí?
Não, nenhuma. Você tem, nenhuma. Tem tua cabeça.
Eu só perguntei que música que tem, né?
Tem a
Sleep Full for Your Lovin'.
É, Full for Your Lovin'. Tem Now You're Gone.
Now boa também.
You're Gone.
I can see my heart
is breaking.
Tem alguma dormiu? Coisa que não presta lá?
Não, é tudo lindo, velho. Tudo lindo. Lindo.
Ninguém dormiu, não. Não tem provas.
Eu tenho provas. Eu tenho muitas provas.
A gente tem foto.
Tem muitas provas.
O Whitesnake é sensacional pra vários momentos da sua vida.
O Whitesnake é aquela banda que sempre teve que estar foda. O antes era John Sachs, que gravou... eu acho que eu não falei o nome dele direito. Acho que talvez sim. John Sykes, um negócio desse. Que era do Tiger of Pantang. E aí ele saiu e entrou só... Steve Vai. Não, tá... Não vai ser mais nada.
Pra quem não sabe, o Steve Vai é o Senhor Madruga do metal, né? Cara?
E a gente viu Whitesnake cantando Save the Night. Com o Steve Vai no Hellfest.
Último show.
Ok. A gente viu mesmo ou a gente foi comprar cerveja e perdeu o
chão? A gente viu
inteiro, você e o garoto aqui dormiram.
Não. Tu tava roncando com babando. Vai, diz aí.
Tava rodando ali, mas vi.
Fala teu olho aí. Tem um integrante dessa banda, dessa mesa aqui, que enche o saco toda vez que a gente vai falar de Black Sabbath. Ele enche o saco porque existem três fases do Black Sabbath. Existe a fase do Ozzy, a fase do Dio, e a fase do Tony Martin.
Não, mas eu não falo as fases do Black Sabbath. Só existe um Black Sabbath. O outro é o Heaven the Hell e o outro é o Tony Iommi solo.
E não pode comparar, tem que escutar diferente. Escutar diferente,
porque Tony Iommi é um gênio e você tem que escutar Tony Iommi.
Isso é um fato. Tem uma...
Mas a pergunta que não quer calar, seria o Tony Iommi, o Lula do metal? Quem que soltou essa no outro episódio?
Chris,
eu não tava...
Foi Chris.
Obrigado. Foi boa, né? Foi boa.
Eu tava bêbado e não ouvi.
Ouviu, mas fingiu que não ouviu. Ó, Headless Cross, do Black Sabbath, que tem a música...
É esse o nome, velho?
Headless Cross.
É, Headless Cross, que tem começa com a Headless Cross... É o primeiro álbum com quem? Com Cozy Powell, o lendário baterista do quem? Do Rainbow. E tocou também com um bocado de gente. E, cara, lindo esse álbum, velho.
Esse álbum.
Tony
você...
Escute Black Sabbath com Tony Martin. Se eu chegar na tua casa e dizer, você já escutou Metal Church hoje, eu vou deixar o bônus track, que é o Black Sabbath com Tony Martin.
Escuta o... Não tem no Spotify o Headless Cross. Vai no YouTube, vai em qualquer outro lugar.
Já faz alguns meses, anunciou que ia sair, manteu agora nada.
Vão remasterizar os álbuns e sair. No Spotify só tem o The Eternal Idol, que é o primeiro.
E se tu faz, eu só curto Power Metal, eu não curto essas coisas de velho. Escuta a versão do Powerwolf, da Headless Cross, que é sensacional também. Então, é uma música, essa música, sozinha, ela vende o álbum, é sensacional.
Qual é teu público, Chris? Eu mesmo.
O Chris falou isso olhando pro espelho. E cara, tem muito álbum. Eu também não vou. Eu vou trazer mais alguns.
Mas eu não sei. Queria fazer uma reflexão.
Deixa eu falar.
Eu gosto de reflexões.
Vou falar. Não, então vai. Traz a tua reflexão.
Não, fala aí. Tem mais álbum. Fala mais.
Menções honrosas? Então
tá. Eu queria falar do Faith No More, do The Real Things, que é o álbum do Faith No More, que é o segundo, mas é o primeiro álbum com Mike Patton.
Monty Python?
Que é o lendário, que tem a.
Piadinha besta essa.
Out of Nowhere.
Só nós entendemos.
Que tem a From Out of Nowhere, né? Tem a Epic, que é a música Epic, a melhor música, a mais conhecida do Faith No More, que foi pro Rock in Rio e foi pra Recife também. Eles tocaram em Recife em 1991. Lá no Geraldão, não estava lá porque eu era um bebê. Um bebê não, eu não era bebê, bebê não. Não, era nove, tinha 9
anos.
Tava
trabalhando,
né? Não, eu não podia, porque eu tava trabalhando, tá, porra. Não, eu era... Não sabia o que era Faith No More, mas eu me lembro da música Epic, minha tia escutava, tá? Era mundo. Show de bola.
O que é Faith No More? Faith No More é metal?
Meu Deus do céu, eu não sei.
Da onde a gente começa isso, velho?
Vai lá.
Fica no outro episódio. Mas reflexão, cara, tipo... Olhando o que saiu ali, né? Porque a gente não sabe de cor o que saiu de cada ano. A gente faz um mínimo de pesquisa. Tanto saber que a gente tá olhando aqui as anotações. Um álbum que me surpreendeu que saiu ali, o segundo do Soundgarden, o Louder Than Love.
O Louder Than Love. Eu adoro o Soundgarden de coração.
Saiu ali, cara, em 89. E todo mundo fala que o grunge matou.
É porque
o rock... E a gente teve o auge do glam metal ali com o Dr. Feelgood. Skid Row começando.
Sim.
Chutando bundas, né?
Teve o segundo do Soundgarden. Né? E o primeiro do Nirvana, no caso, o Bleach também foi lançado em 89.
É de 89?
É, o Bleach é de 89.
Tem certeza?
Absoluto. Eu falei com o Kurt Cobain ontem. Mas é.
Aqui, ó.
Mas é. Mas o álbum, o Soundgarden, eu gosto pra caralho do Soundgarden, né? Das quatro bandas, Alice in Chains, depois Soundgarden, Nirvana e Pearl Jam. Eu gosto das quatro. Mas esse álbum é muito bom, velho. E agora, o Soundgarden naquela época era pesadinho, né? E tal,
pesado, não é o né? Soundgarden que a gente conheceu uns anos depois, mas a essência tá ali, velho. Não tá foge ali muito, não. Mas achei interessante isso. Do Nirvana ainda não tinha juntado os pontos, não.
Seria o começo do fim?
É, então. Que o Mr. Big lançou o álbum Mr. Big nesse ano.
Mr. Big também?
Foi de 89.
Com o Paul Gilbert, que não sabe tocar.
É uma super banda, né? Aquela super banda é aquelas bandas montadas a dedo no estúdio, né? Billy Sheehan, Eric Martin.
É, foda pra caralho. Ah. É isso, Rodrigo. Não tem álbum. Cris, acabou também?
Acabou, chega de 89.
Chega de 89, eu só queria falar do Obituary Slowly Rewrought, que é um álbum foda de estreia do Obituary, e é isso.
Não, teve mais algumas coisinhas, mas o grosso tá aí.
Tem o Rasp, o The Headless...
O Rush lançou coisa também.
Children. Não, mas era mas vivo. Eu não trouxe o Rush.
Rush
não, eu nunca trouxe
o Rush. Não conta.
Então, galera, vamos lá. Acabou os álbuns de 89. Você escute todos os álbuns e comente cada álbum no comentário aí.
Põe os álbuns que a gente esqueceu aí.
Que a gente esqueceu, não. A gente não esqueceu, a gente só traz os álbuns os melhores. Talvez você, né, não conhecesse alguns álbuns e tal. Tem o Kick Dive também, Conspiracy, que eu esqueci. Que só me veio agora na cabeça.
Talvez você não concorde com nenhum dos álbuns de Chris, o que é normal.
Coloca
o seu aí.
Então vamos logo com o Rodrigo pro nosso filme gerado. Que
Biz, eu começo?
Aí. Porque sua lata é de longe a mais bonita do pedaço.
Pois é, mas cara. Mas não é mesmo? Tu não viu a minha...
Quando alguém lhe chamar pra falar, você fala que agora é Rodrigo.
Não me interrompa. Mas foi um presente de Cris essa daqui, porque ele não me trouxe nenhum presente do Brasil.
Ele não traz nada.
Não me trouxe nenhum presente do Brasil.
Pera aí, ele trouxe presente do Brasil, mas ele falou que era pra ele.
Tá.
Obrigado, Leandro.
E por acaso eu vou tomar a cachaça que eu trouxe desde o Brasil. Vai.
Aí então ele trouxe aqui uma cerveja do Brutopia, que é uma cervejaria que tem aqui perto, que é muito boa.
Que ele tá bebendo antes de vir pra cá.
Exatamente. É uma Extra Blonde aqui do Brutopia, uma embalagem muito bonita e a cerveja é muito boa. Muito obrigado, Cris. Foi finalmente, depois de 5 anos, você fez alguma coisa boa por mim. Muito obrigado.
Vai lá, Cris. Qual cerveja você traz para nós
hoje? Essa é uma cerveja que o meu amigo lá, que está morando em Blumenau, não, está morando em Santa Catarina, eu esqueci a cidade agora. Ele trouxe essa cerveja aqui, ó. Olha essa cara. Olha.
Quem ouve, agora fala para quem está ouvindo, rapaz.
É uma caveira verde, com tentáculos saindo pelos olhos. O nome da cerveja é Malteza e é uma German Helles Export. É uma cerveja muito boa. Ele falou que é tipo IPA, não é tipo IPA, tá? Então, sei lá. Ele viajou. Mas é uma cerveja muito gostosa, assim. Um grande abraço, Ema. Um beijo no teu coração.
Isso aí, Ema.
Isso aí, Ema.
E vai tomar teu
café. Ema, lembra do resto do boteco, pô. Não manda só pro Cris. Ou se você mandou pra todo mundo e o Cris bebeu tudo, avisa.
Porra, Plínio, eu ia fazer essa piada, mas eu achei melhor não.
Eu tô aqui, eu tô tomando a Bira Moretti, que a gente tá tomando...
Depois eu falar minha cerveja, tu vai falar disso aí.
Da Bira Moretti, que é uma cerveja italiana, e isso é uma homenagem, né, que a gente tá no fim de semana, que teria o Grande Prêmio de Imola, que foi cancelado por causa das chuvas, né, por causa do tempo... O Rio transbordou, tá tendo um bocado de problema lá. Então, pra galera de Imola aqui, ó, uma Bira Moretti pra você, uma homenagem.
Pra galera que tá lá, que tá passando por maus bocados.
É
lá,
verdade, né? Leandro, porque 7 pessoas aqui, não traz nenhum presente da galera pro Brasil. Pirangueiro mova! Diz aí.
Tem uma ideia, tem foto do Yuki Tsunoda limpando a rua, velho.
É sério, velho. Então ele é japonês mesmo, porque realmente eu tava dormindo na lancha dele.
Tá na lancha, tá aproveitando que o negócio tá cheio de água lá e foi de lanche.
Vai lá, Leandro, trouxe aqui pra nós.
Não trouxe nada pra vocês, trouxe pra mim mesmo. Tô tomando a Brise do Lac, a Pilsner da Archibald lá. Já trouxe outras vezes, o Rodrigo já trouxe umas 2 vezes. Deu vontade de tomar pizza, né? Hoje tá mais quentinho.
É verdade, tá esquentando.
Tá esquentando aqui.
Faltou só queimar uma carne. Rola um churrasco aqui, Rodrigo, na varanda?
Tá fechado ainda, mas logo
não,
mais.
Aqui
logo
na tua
mais.
Varanda não?
Na varanda não pode.
Porra.
Poder você pode, quem vai amarrar, você não deve, porque ele leva multa.
Exatamente.
Rodrigo, quem quer fazer churrasco levando multa com o Cris?
Só um pouquinho, não,
Chris,
vai enrolando aí porque o chat não... GPT agora.
Tá? Chama Cris pra fazer
já,
churrasco.
Já perdeu o time, velho.
É, já era, vai, já.
Agora Rodrigo, vai, bota lá no depois.
É. Faz o quê?
Galera, acabou a série dos anos 80 aqui, mas dá pra você ir lá e rever os episódios que a gente fez.
Ou
desde
não, que a gente vai decidir se acaba em 90 ou em 89.
É, não sei. Aí vamos perguntar pro professor de matemática.
Vamos perguntar
pros universitários.
Vai.
Mas STJD. Então, vê lá os outros episódios. Recomenda aí pros seus amigos e procura a gente tá em todas as redes sociais. A gente tá no YouTube, na sua plataforma de podcast favorita. Procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o Boteco trouxe todos os melhores álbuns de todos os tempos da década de 80. Vamos acabar antes que Cris acabe de escrever. Um beijo.
Só um pouquinho, tá aqui.
Até o próximo episódio.
Isso aí.
Tchau.
Não, totalmente errado, Alisson. Is right.
Totalmente errado porque tu não concorda? Ou o quê?
Painkiller. Painkiller
é de 90. Cara.